Sejam bem-vindos, queridos ouvintes de toda a internet do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast da comunidade Bônus e Vida, o Bônus e Vida Cast. E nesse segundo episódio, nós iremos apresentar para vocês uma novidade que vai ser a felicidade para muita macharada por aí, que é a nossa querida Camila, né, que hoje ingressa em nosso podcast, em nossa comunidade, e está entrando para somar, para contribuir e para futuramente gravar uns gameplays para postar em nosso canal no YouTube. Então, desde já, nós já vamos já vender aqui a nossa receita. Fique conosco até o final, você que está ouvindo no carro, na academia, no hospital, na sala de parto ou em qualquer lugar. Então, fique conosco até o final e desde já nós iremos vender a nossa receita, que é compartilha o nosso canal no YouTube, compartilha a nossa página no Instagram, a nossa página no Facebook e também visite nosso site e assine o feed para receber primeiro do que todo mundo. Então, galera, o nosso episódio de hoje é uma continuação do nosso primeiro episódio, que foi estilo de jogos, e eu creio que esse podcast vai ser dividido em 2, 3, 4, 5, 6 partes, porque ele é muito extenso, né? É algo vivido por nós, né? São experiências contadas por nós, mas não deixe de ser uma experiência vivida por você, querido jogador e ouvinte. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso segundo episódio. Eu sou o Jefferson Bruno.
Eu sou o Moisés Carneiro.
Eu sou o Luan Dantas.
Eu sou a Camila Zacarioto.
Então, galera, sejam bem-vindos ao Bônus de Vida Cast. Roda a vinheta! Dando continuidade ao nosso podcast, galera, nós já iremos de início perguntar para o nosso mestre Jedi, o nosso mestre da medicina, o nosso doutor dos games, doutor Cachaça também, não é, Luan? Que diga-se de passagem, que o cara não perde, ele não perde uma oportunidade. Então, Moisés, para dar início, vamos começar com o jogo de plataforma, os famosos jogos estilo Mario, né? Que ficou conhecido pela galera no início dos anos 90 e até o início também dos anos 2000. Porque quando a gente chegava na locadora, era aquela típica frase: ah, estilo Mario, é parecido com Mario, não sei o quê. Então, como o Mario foi a revolução dos jogos de plataforma, e Moisés, pra ti, cita o primeiro jogo pra galera, qual foi o jogo de plataforma que marcou pra ti, qual foi o jogo de fase que marcou pra ti. Então, conta aí, macho véio, pra nós.
Cara, então, brother, pra mim, Eu vou logo gastar toda a minha barra de super, de especial, vou logo um ultra aqui. Vou logo falar do Super Mario World, né? Porque eu acredito que não é só um dos melhores jogos de plataforma, mas também um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Eu acho que 90% da galera dos anos 90 jogou Super Mario World. Que já veio uma evolução desde Super Mario Bros, né? Super Mario Bros 3 principalmente. E a introdução do Yoshi, do mundo do Mario em si. Então, pra mim, eu não poderia deixar de passar em branco, que Super Mario hoje, pra mim, é um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Pelo menos pra mim.
E eu acredito também que o Super Mario, apesar de ter sido um jogo que revolucionou, né, os consoles desde o Nintendinho, aí veio o SNES, o 64, enfim. A Nintendo sempre preserva, tipo assim, tu comprou o videogame, tu vem com um cartucho, entendeu? Então, essa grande jogada fez com que o Mario se tornasse popular. E até hoje, cara, tu chega pra uma criança e ela vê um jogo parecido de plataforma, ela vê um carinha pulando, ela já fala, é Mario. Então, é por isso.
E outra coisa, Jeff, quando eu comprei o meu Nintendo, tipo, a caixa dele em si era voltada para o Mario. A caixa dele era praticamente o slogan do cartucho. Era meio verde, com o Mario com a capinha e o Yoshi em cima. Dando aquele shoryuken dele, né? Assim, pulando com o braço esticado.
Sim, na época que o SNES estava sendo muito comercializado, a maioria das capas eram realmente voltadas para o Mario. Ele era o símbolo da Nintendo, né?
Pra galera já te conhecer, já de início, nesse primeiro bloco do nosso podcast, qual foi o teu primeiro contato com o jogo de fase? Se foi por Mario, se foi por Donkey Kong? Conta aí pra galera como foi essa tua parada. Como foi que tu começou a jogar videogame? Pronto, explica pra galera aí que todo mundo quer saber. E vai lá.
Putz, bom, eu quando era criança, eu nunca tive videogame. Eu comecei no Play 1, que eu jogava escondido do meu sobrinho, que ele tinha e ele morou um tempo comigo e eu roubava dele quando ele saía de casa pra jogar FIFA e eu odiava.
FIFA,
eu
mano.
Odiava jogar FIFA, nossa, velho. FIFA. Eu odiava. Aí, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, meus pais me deram meu primeiro computador. E aí eu comecei na internet discada baixar os emuladores pra poder jogar. E eu lembro que aí o primeiro sim. jogo que eu joguei foi Mario. E eu não conseguia passar, entrar nos túnelzinhos, velho. Eu era muito ruim. Não que eu já seja boa, mas eu era muito ruim na época.
Mas relaxa, o primeiro ninguém, jogo que eu joguei foi ninguém, Mario. Ninguém nasceu sabendo aquela merda, né? Era difícil pra porra. Eu quebrei muito controle. Como não dava pra virar Super Saiyajin com raiva, né? Eu quebrava o controle de raiva.
Eu quebrei o mouse.
Nossa, velho.
Eu taquei ele na parede.
Então, pessoal, não siga o exemplo dessa jovem, entendeu? O Mario, ele não passa raiva pra criança, viu? É, papais e mamães, titios, comprem Mario.
Não, jamais.
Comprem Mario.
Mario é amor.
pra galera, entendeu? Essa
Mario
música.
Mario é amor, Mario é paz.
E como foi citado o nosso querido bigodô do Super Mario, né? Então não é mais justo do que puxar o concorrente na época, né? Que foi o Sonic, né? E o Sonic veio praticamente com a mesma pegada, só que sendo mais rápido. Por o processamento do Mega Drive ser mais rápido que o Super Nintendo, eles conseguiram, tipo assim, ah, já tem um jogo que tá sendo foda pra galera, tem um jogo que tá vendendo muito. Aí como é? Não, o carinha vai lá, ele pega uns cogumelos, ele pula, ele passa de castelo e ele salva a princesa. O que que a SEGA fez? Fez um jogo com elementos parecidos, né, e introduziu uma pitada a mais, que foi a questão da velocidade. Usou o hardware do Mega Drive praticamente no máximo. Eu fui entender isso agora.
Inclusive, o personagem Sonic é uma representação da SEGA em relação a isso. É. A velocidade, entendeu? É. A superioridade do personagem em processamento de velocidade.
Em velocidade, só que em nível de dificuldade, eu sinto até hoje muita dificuldade, eu acho muito difícil Sonic do que Mario. Né? Eu nunca consegui terminar o Sonic 1 do Mega Drive, eu acho muito difícil. Entendeu?
Não, Sonic é muito difícil, muito difícil. Porque, tipo assim, tu se empolga em questão de velocidade, essas coisas, e, tipo assim, tem coisa lá que tu precisa ter muita calma. E tu tá na, tipo, na energia, na adrenalina ali do Sonic, tu acaba cagando, assim.
É, o foda do Sonic, que é mais ou menos igual eu jogando jogo de corrida. Tipo, eu vou com tudo e depois eu não consigo parar pra fazer o que eu tenho que fazer.
É um pouco complicado. E, assim, a questão do Sonic versus... Não, na verdade, da SEGA versus a Nintendo, seria não do SNES, ainda do NES. A SEGA, ela criou um sistema diferenciado ali, que no caso foi o Mega Drive, né? Para bater o passado da Nintendo, que foi o primeiro. O Nintendinho que a gente conhece, né?
Sim, sim.
Mas os que disputaram realmente no início, do início de tudo, o início da briga dos clássicos foi o Nintendinho contra o Master System, que eu não sei se vocês chegaram a jogar. Ambos tinham os jogos clássicos, né? O
Master foi um através de emulador, não tive acesso a ele.
Pois é, o Nintendinho ele tinha ali, ele tinha os jogos mais clássicos da Nintendo, ele tinha o Super Mario, ele tinha o Castlevania, ele tinha o Mega Man, e já a SEGA já fez o Master System com os clássicos deles, foi Alex Kidd, que eu não sei se vocês jogaram, era um jogo muito, muito bacana, e o Sonic, eu não consigo lembrar de um terceiro jogo que fosse clássico na época deles. Consigo lembrar de um jogo de plataforma que era do Master System, um terceiro, que era o Black Belt. Mas eu não sei se era de fato um clássico deles. Mas a briga
começou a partir daí. Tu falou em Alex Kidd, eu lembrei que a galera tava tirando onda, que ele tinha deformidade de mãos, porque tipo, do nada ele dava um socão e a mão parecia que tinha um edema, sei lá, era uma coisa louca.
Da marca dele, parecia um boneco daquele mini crack da Copa. Ele só tinha a cabeça, o corpo pequeno e a mãozona.
Camila, tu lembra qual foi a versão do Sonic que tu jogou? Porque o Sonic é uma... Tipo assim, eu nunca consegui decorar. Quantas versões tem? Porque é Sonic pra tudo quanto é lado. Lançou, na época, né? Aliás, lançava um videogame e vinha uma porrada de Sonic. Vinha Sonic 1, 2, 3. Aí vinha Mega Drive. Aí Sonic 1, 2, 3. Aí vinha Sonic Knuckles, Sonic Shaw, Sonic Pinball, Sonic... Sei lá, Sonic um monte de coisa. Tu consegue lembrar qual foi a versão do Sonic que tu conseguiu jogar?
Sonic 3D.
Eu não consigo lembrar, tipo, e Sonic foi um jogo que eu joguei bem pouco, tipo, justamente pelo fato. Eu começava a correr com ele, eu não conseguia parar, aí eu morria toda hora, e eu me estressava muito.
Cara, imagina essa menina andando de bicicleta, velho, o que ela não fez da vida?
Por que você acha que eu levei 11 pontos na testa e minha mãe cortou minha bicicleta? Vendeu.
Nossa,
velho. Pegou 11 pontos, legal, cara, eu não tirava nem 9 no colégio.
Coisa que me deixava injuriado no Sonic, eu não sei se pra vocês também era da mesma forma, tipo assim, ó, tu junta muita moeda, tu junta, pra mim é moeda, todo jogo de plataforma é moeda.
Mas era uma moeda, um anel.
Só que é um anel. Então, tu vai juntando um monte de anel, aí tu junta lá 100, 150, aí tu tá em uma velocidade louca, pá, correndo, pega o sapatinho, e quando tu bate no cara, no inimigo, voa a moeda tudo pra contar lado na tela. Bicho, aquele negócio ali me deixava muito injuriado, ó. E se eu não me engano...
Exatamente.
E se eu não me engano, Luan, o Sonic 1, o respawn do dele era muito rápido. Se tu perdesse a tua moeda e se tu já triscasse lá no bichinho, no inseto ou então no espeto, tu já morria.
Sim,
não tinha o campo de invulnerabilidade, não tinha.
Uma coisa muito louca que eu achava na jogabilidade do Sonic era tipo assim, como tu falou, tu tinha 150 moedas, levasse um hit de algum bicho, tipo, tu zerava, entendeu? Isso. E tava risco de morrer. Mas se tu conseguisse capturar pelo menos uma moeda, tu tipo, tava imune de novo, tu levava
bacana, 22. É bacana. Sim. Então tu ficava na luta... Tu ficava na luta daquela sobrevivência de... Eu tenho que pegar pelo menos uma. Aí o cara saia...
Exato. E a questão... Não era tão difícil você coletar moedas. Não era tão difícil. A diferença do Super Mario. Tu tinha o cogumelo ou a peninha que te dava, tipo, uma imunidade a um hit. Aí se você perdesse aquilo, automaticamente você tava vulnerável a morrer a qualquer hora.
Chegou a vez da menção honrosa do nosso companheiro Luan. Conta aí, Luan, pra galera, qual foi a tua experiência com o jogo de plataforma, qual foi o teu primeiro jogo. Se foi Mario, se foi Sonic, se foi... Sei lá, cara, vai lá.
Bom, o meu primeiro console foi o Nintendinho, né? E eu tive boas experiências, porque a maioria dos jogos do Nintendinho eram de plataforma. Então eu peguei os clássicos, como eu falei, o Castlevania... Eu peguei um dos primeiros Mega Man, entendeu? E, claro, o Mario, né? Jogos que, nossa, marcaram minha infância porque eu passei horas e horas e horas e horas, inúmeras horas jogando aquilo. Mas, principalmente, o Mega Man. É um jogo que eu sempre trouxe comigo. Mega Man 3, Mega Man 5, Mega Man 7, Mega Man 9, Mega Man e Buzz... o Mega Man X, toda a saga do X1 ao X8, todos eles eu joguei. Eu sempre fui muito, muito apaixonado pela saga do Robozinho ali, né?
Cara,
e pra mim só foi enriquecida mais ainda com o aparecimento do Zero, né? Que é o personagem secundário.
É o Zero, rapaz.
O mestre do sabre. O mestre do sabre de luz, né? E pra ele depois... passou a ser um dos meus prediletos, né? O meu predileto da saga. Mas, assim, se vocês quiserem, de fato, saber qual foi o jogo que marcou minha infância, eu digo, com certeza, foi o Mega Man.
Então, cara, Mega Man também, pra mim, tipo... Eu gostava muito. Mega Man em clássico, sem ser a saga X. Ainda mais porque, tipo assim, eu sempre gostei muito do Proto, entendeu? O Proto meio que... Eu nunca fui muito fã de protagonista de jogo nenhum. E o Proto, de certa forma, ele era um digamos assim, uma alternativa pra quem queria jogar com o Mega Man, entendeu? Tinha um Bass também, que era muito bacana, mas o Proto, tipo, eu sempre gostei. E em relação a todos os Mega Mans, cara, o que mais me pegou, assim, foi o Mega Man X7. Porque foi a introdução do Axel e tudo, e o personagem que eu gostei muito, porque era, tipo, meio que um mercenário, assim, e se aliou a galera lá pra poder enfrentar a vida. É bem bacana.
Eu vou falar uma parada aqui pra vocês, cara, que eu sinto vergonha de falar isso, mas eu nunca consegui zerar nem o Mega Man, cara.
Nossa, velho.
Nenhum, cara.
Você tá melhor que eu nem cheguei a jogar Mega Man.
Nem.
Nossa.
Porque assim, cara. É o Mega Man X1, Luan, como tu que é sabedor de Mega Man, eu chegava até a parte de enfrentar o Sigma, que tu tinha que enfrentar os chefões, tu, entendeu? Novamente, tudinho, aí eu não conseguia, eu sempre desistia ali, porque eu ficava muito puto, cara, porque eu tenho um rabo de Mega Man por causa de uma coisa. O som que faz quando tu é atingido, aquele som me irrita e eu fico, o bonequinho já dá aquele, não dá, só que é massa. Pô, né?
É mais ou menos como a Samus leva um hit, ela dá um pulo pra trás, assim, meio que, dá um gemido, assim, meio estranho também.
É, mas assim, eu nunca consegui zerar, não. Eu jogo, sempre jogo. E eu sempre faço o seguinte. Eu mato todos os chefões primeiros. Aí depois, quando eu termino de completar o mapinha lá, aí eu pego e desisto. Disse, não, até aqui já tá bom.
Entendeu? Zerei.
Mas eu vi uma vez o Luan jogando. Ele fez uma parada bacana. Não sei se foi... Não lembro qual versão do Mega Man é, mas parece que tem um Hadouken, né, Luan? O cara pega um Hadouken, né?
É Mega Man X1, é o primeiro.
X1, tu pega. Porque assim, conforme tu vai chegando nas missões, tu vai encontrando as cápsulas que o professor Light deixa. Aí cada vez que tu encontra, ele deixa uma melhora, um upgrade pro teu elmo, pro teu canhão, pro tuas pernas. E isso vai te facilitando a pegar outros itens secretos, tipo, que aumenta a tua vida, essas coisas durante o jogo. É bem bacana. Sony Computer Entertainment America presents... A Universal Interactive Studios production.
Okay, created and developed. Sei lá, tipo, eu tô tirando o atraso da minha adolescência, da minha infância agora. E um dos jogos que eu, tipo, curti, que eu joguei, que eu tô jogando, na verdade, quando eu vou na casa do meu cunhado, é Crash, que eu roubo o PS4 dele pra jogar. Mano, é muito da hora o jogo.
Mas...
Estou quase zerando.
O Crash é muito bom.
Qual Crash você joga? O 4?
É o 4, eu não vi ainda. Eu vou aqui.
Também. Ele pode ter. Tem os Crashes remasterizados pro PS4, não sei se vocês viram.
Ah,
sim. 1, 2, 3. Todos remasterizados.
Sim. Cara, eu joguei, eu acho, o Crash 1, que começa com ele na praia e tal. Foi o primeiro que eu joguei dele.
Camila, mas.
Não, é um que ele tá no castelinho.
No castelo? Ah, eu sei qual é. Ela tá jogando o Crash 3, que quando tu vai entrar na fase, tu pisa nos botões pra entrar no portal, não é?
Exatamente.
É, do portal.
Isso, o melhor. As músicas são massa.
Muito bom. Então, as músicas são bacanas. Sim.
Tu jogou aquela fase do tigrezinho, que a meninazinha vai no tigre, aí tu tem uma fase também que é no...
Essa fase é massa.
Tem uma também que é tipo em uma lancha, em um coisinha na água. É massa demais, cara.
Tô vendo culpa pra caralho pra passar nessa fase do tigre. Puta que pariu. Ele não freia.
Freia não.
Não freia.
A pegada desse Crash aí, eu achei massa, galera, porque assim... ele tá tipo viajando no tempo, né? O cara vai pro Egito, uh-huh. O cara vai pro futuro, o cara vai... É bacana, ó. E de acordo...
É muito louco.
De acordo com a fase, fica aquela... ambientação, a música fica das Arábias, fica bacana, eu gostei demais, ó. Eu consegui zerar ele completo mesmo, 103%, gostei demais, ó.
Eu não zerei ele.
Ei, bicho.
Ele é um jogo relativamente fácil e a jogabilidade dele também.
É massa, só que na época...
Ficou bem clássica a jogabilidade dele.
É, na época do PS1, eu já achava bonito o jogo, imagina agora no PS4, eu não vi não, eu nunca olhei não.
Tá lindo e ele vai ser remasterizado pra PC agora.
Só mudando aqui que não tem nada a ver, mas tipo, Crash Nitro Kart também é bacana pra caralho.
Que negócio de Crash Nitro Kart, rapaz? Crash Corrida, rapaz.
Crash Corrida.
Crash de Corrida, rapaz. É, era muito massa.
Crash, né? Crash Team Racing?
É, Crash Team Racing.
Não tinha Nitro Kart, não?
Não, tem, pô. Crash, não. Crash Team Racing. PS1, né, Erlon? Era. Aí...
Era, Crash Team Racing.
PS1, aí PS2, o Nitro Kart, que os cards, os carrinhos ficou gordão, grandão, lento.
Pô.
Eu nunca vi não esse.
O Nitro Kart que eu joguei mais.
É chatão, mano. Os caras quiseram imitar Mario Kart e Double Dash.
É, ficou bem Mario Kart mesmo. Porque assim, é, como eu pulei muito do Nintendo pro Play 2, então, tipo, era mais próximo de Mario Kart que eu tinha, então.
E o Crash também é um cara insano, né? Agora sim, Luan, o...
Ele não é muito bom na cabeça, não.
O que é o Crash? Ele é uma raposa? O que é que ele é?
Ele é uma raposa, eu acho.
Não, eu acho que ele é um suricate. O
que, que é suricate, velho?
É a mesma raça do Timão, do Timão e Pumba.
É, do Timão.
Oh, boa, pode ser um suricate, então.
Suricate. O suricate é meio magrinho, não?
Ah, e ele é o quê, velho? Ele parece que
é o quê?
Palito.
É, ele não é muito gordo, não.
O Crash é o Crash.
O Crash é o Crash, acabou.
Crash é o Crash.
Aquela guardando a versão para PC agora.
A cronologia oficial é Crash Bandicoot, acho que é essa a pronúncia.
É.
Aí tem um Crash Band 2, Cortex Strike. Aí o 3, que é o Warped, que é esse dos portais.
Justo.
É isso.
A Fúria de Cortex, que é do PlayStation 2 e GameCube também. Crash to Insanity, Crash of Titans. Esse eu não joguei mais, daí pra frente.
Ruim demais, cara.
Eu não joguei, tem pra DS.
Porque, Play 2 também. Porque a Naughty Dog se separou da Sony. Então os direitos eram da Naughty Dog.
Uhum.
E a Sony tentou fazer sem a Naughty Dog. E eles praticamente tiveram que mudar a fisionomia do Crash. Aí colocaram tipo ele com cabelo punk, diminuíram mais ele. E ficou muito chato, cara. Muito travado também. E a figura saiu. Seria a mesma coisa de tu pegar o Super Mario e vestir ele com uma roupa de enfermeiro. Entendeu? A galera não curtiu, não foi. Não decolou, não. E agora parece que retornaram de novo agora com esse remasterizado, com um remake, aí ficou bacana.
Sim, sim, tem. Foi ano passado que lançaram. É o Crash Insane Trilogy. Tem pra PC, Switch, Xbox One, PS4 também. Galera, meio que tipo assim, a gente falou de jogos de plataforma, que também, tipo, são jogos de aventura, né? Então, vai, Camilo. Jogos de aventura que você jogou, que te marcou, assim.
Bom, jogos de aventura, sem dúvida, Tomb Raider.
Boa, esse é épico.
Demais, velho. Eu comecei jogando os da versão, da nova versão, né? Da nova geração, os reboots. E até então eu não conhecia o jogo. Eu fui conhecer ele quando eu fui pra um anime fest e eu queria fazer um cosplay. E tipo, entre animes e jogos, eu achei a Lara a personagem mais parecida comigo. E como eu já tava em cima da hora também, eu precisava tipo, de um cosplay fácil. E mano, o da Lara caiu como uma luva. Porque além dela ser a minha cara, e aí eu achei a Lara, eu falei, porra, agora eu vou fazer o cosplay dela, encomendei as coisas, as armas, que inclusive estão na parede do meu quarto de decoração, e minha mãe odiou, fecha parênteses. E aí eu fui jogar, eu zerei o 1, que é o de 2013, depois eu zerei o segundo, que saiu, que é o Rise, que saiu, acho que em 2016. E agora eu tô jogando os clássicos. Eu comecei a jogar o Tomb Raider 1, que saiu em 1996, se eu não me engano. Bem da hora o jogo, mas a jogabilidade dos clássicos é uma gracinha.
É bem complicado, eu lembro. Nossa. Eu lembro muito bem deles.
Existe uma polêmica na internet de que eu já vi de vários carinhas de fazendo comparação, tipo assim, da Lara antiga com a Lara nova. Então, como tu foi ao contrário, tu começou pelos novos e foi pro antigo, existe alguma diferença entre as duas Laras? Alguma é mais madura do que a outra? Como é? Explica isso aí pra galera que não conhece ainda.
Cara, tipo, no clássico, o Tomb Raider de 2013, ele é basicamente como ele é o começo da história da Lara. E é onde, tipo, marca, ela começa com ela saindo da faculdade e indo pra primeira expedição dela sozinha. E nesses três jogos, incluindo o Shadow, que vai sair agora, ele marca, tipo, as três fases principais da evolução da Lara. Que é a sobrevivente, porque no de 2013, ela chora pra matar os bichinhos lá na selva e tal. Então, marca muito ela como sobrevivente. E aí, no segundo, marca, tipo, a Lara, a história de vida dela como exploradora, que ela descobre... Quando ela volta do 1, que ela volta pra cidade dela, ela começa a buscar as pesquisas dos pais delas, e aí ela sai atrás das pesquisas pra descobrir como é que era. E no Shadow agora vai ser ela indo atrás da Trinity. Spoiler violento, mas todo mundo já sabe, então foda-se. Que aí vai marcar ela de fato como caçadora e completa a evolução dela. Eu comecei jogando Tomb Raider 1 de 1996 agora. Tô quase pra terminar o jogo. Inclusive eu já quase quebrei meu mouse porque ele não tem autosave e toda hora eu morro e eu me fodo, tenho que morrer no começo. E eu esqueço de salvar, isso é o pior, eu não aprendo. Mas a principal, tipo, diferença que eu vi nela é, sem dúvida, a aparência. Porque, tipo, no de 2013, ela já vai pra floresta mais bem vestidinha, tal, de calça. Que é o que a galera fala que gera polêmica na internet até uma hora. Porque antes ela era... com seios de cone, um shortinho e uma blusinha com decote, né? Então
tipo,
era
no 25 de março fazer as compras, aí não, vou ali pegar umas armas e tal, e vou explorar uma tumba.
E mano, tipo, na boa, eu respeito quem é clássico, quem gosta da versão clássica, eu tô adorando o jogo. Mas mano, pra mim não tem como você falar, vou ali na floresta explorar, fazer uma expedição e de short, mano. Não tem como,
não
velho.
Tem mosquito, não tem mato pra te arranhar, que porra não
é, tipo, é a expedição na cidade. Então, eu do visual, eu até agora prefiro, sem dúvida, a remasterização. É uma coisa que pra mim faz muito mais sentido.
Então, pra mim, o que marcou bastante em questão da Tomb Raider é, tipo, que eu era molequinho e eu, por um acaso, ia pra casa de um tio meu, que foi... Na verdade, ele é meu primo, só que ele é bem mais velho que eu. Ele meio que me influenciou, questão musical, essas coisas. E tinha no PC dele, e eu, como todo gamer viciado e guri, ele não podia dar sombra com o PC que eu queria jogar. Então o jogo que tinha no PC dele era o de 96, é o Atlantian Sion, acho que é esse pronúncio, não sei. E tipo, era bem bacana, porque foi bem, eu nunca tinha jogado um jogo que pra mim eram uns gráficos revolucionários, porque eu tava acostumado com os NES, entendeu? Então foi bem, bem bacana. Então, marcou minha infância também, de certa forma. É um jogo que eu gosto, assim. Não sou tão, fã fiel, seguidor, assim, mas é um jogo que me marcou, que eu gosto bastante.
É, de fato. Pra mim também é uma coisa meio parecida. Aconteceu praticamente a mesma coisa. Eu fui na casa do meu primo, que era mais velho do que eu tinha no computador dele. Mas a diferença é que o primeiro que eu joguei foi o 2, né? Que creio que foi em meados de 2000... Foi... em 1998 ali, 99, mais ou menos, né? Mas foi, assim, eu tenho noção de que é um jogo muito bom, o enredo é muito bacana, só que eu não sei porquê, o estilo de jogo não consegui me prender. Eu já joguei o 2, já joguei, eu não tenho certeza, é um do Xbox 360, né? Mas não foi um jogo que me prendeu tanto. Acho que um jogo desse jeito, que é um shooter, em terceira pessoa, geralmente não me prende, que é mais ou menos o que o Tomb Raider é.
Então, tipo, eu curti bastante o fato da Lara ir atrás do que ela quer, tipo... Ah, ela, tipo, apesar da família dela ter dinheiro, a história dela é bacana, tipo, ela não, ela pagou a faculdade dela e tal. E, tipo, como eu comecei com o CMake já, e eu ia fazer o cosplay dela, então eu fui muito atrás da história dela. E eu acho que eu acabei, tipo, eu não sei se isso influenciou eu a virar fã da franquia. Mas eu acho que o fato de eu conhecer a história dela ajudou. Porque primeiro eu fui atrás de tudo pra depois eu começar a jogar. E querendo ou não, ela é uma personagem que parece muito comigo. Tipo, tanto é que nós duas somos aquarianas. Fato bem relevante. Ela nasceu uma semana depois de mim.
Eita.
É.
Então, nossa. Agora eu quero ver a Camila responder para os ouvintes do Bônus Vida. Que é o seguinte. Duas coisas, querida Camila.
Querida.
O filme é bom ou ruim?
Eu curti pra caralho o filme, mas eu acho que, tipo, em alguns pontos eles pecaram. Tipo, foi bem fiel a história da Lara, só que, tipo, meio que eles fizeram... Eu não sei se o nome é crossover, acho que não. Tipo, eles meio que juntaram o 1 e o 2. E até pra mim, que sou fã da franquia, que já zerei os dois que tem... Às vezes eu fiquei meio perdida, tipo, no filme. O que que tá acontecendo? Mas não era pra acontecer isso agora, sabe?
Deu até vontade de assistir, na boa. Deu vontade pra caralho de assistir o filme agora.
Mas vocês estão se referindo a qual dos filmes? Porque tem o mais antigo, que era com a...
Angelina.
Isso, Angelina. E tem o mais atual, que é uma mocinha mais nova.
Eu tô falando
atual. Realmente
atual.
Lembra a Lara mais atual.
Não, atual não assisti. Eu tô falando dos antigos mesmo.
Não, eu tô falando, do atual, porque, Luan, deu a maior confusão, cara, no mundo da internet afora. Entendeu?
Não, a internet se dividiu. Teve quem adorou e teve quem odiou. Meio termo não existiu.
E assim...
Porque os novos, até onde eu sei... Eles são baseados não lá no Tomb Raider antigo, 1996, mas sim no Tomb Raider já mais atual.
Sim, o último que saiu, que eu acho que saiu no começo desse ano, se eu não me engano foi em março, ele é baseado no CMake já, na remasterização.
A Lara não tem namorado não, né? Não lembro.
Não, não tem.
Não tem.
Na versão clássica ela até tinha. Ela tava noiva quando ela saiu da faculdade e o avião dela caiu na ilha de... Não lembro.
Madagascar.
Lost.
Na ilha de Lost.
E aí ela nunca casou.
Então, turma, meio que nessa pegada de Tomb Raider, tipo... O esquema de jogo me lembra um pouco a série de jogos do Metal Gear. Eu gosto bastante, uma saga que eu gosto muito. Desde do Nintendinho até os jogos atuais, é um jogo que me marcou bastante. Então, a diferença é que é um jogo já mais stealth e tudo, que você tem que chegar na surdina e tudo, pegar o cara desprevenido, matar ele, nocautear, algo assim do gênero. Porque é meio que voltado pra praticamente você não chamar atenção enquanto você faz seus objetivos. É um jogo que mexe muito com a questão da sua criatividade, por quê? Por exemplo, você vai marocar um soldado que tá virando uma rua, assim, por exemplo. Aí você olha lá, beleza, o cara tá vindo na sua direção. Aí se você der bobeira e por um acaso ele olhar a sua sombra, ele vai ficar em alerta e vai, ó, tem inimigo aqui, contato com o inimigo. E, tipo, você tem que correr o máximo possível pra se esconder, tomar alguma atitude... Pra que evite que ele te veja, que ele acione também as outras tropas e solicite apoio pra te investigar. Ele mexe muito com essa questão de criatividade desse lado.
É, sem falar que ele também mexe com a questão do sangue frio. A pessoa tem que ter sangue frio pra jogar aquilo.
Tem, bastante.
Porque é uma pressão psicológica ali. O cara olha, já grita, aciona os outros. Você tem que pensar muito rápido. Pra
e aquela música, fazer e aquela música também, né, Luan? Aquela música deixa o cara muito louco, bichão.
Sim, deixa. Sim, a trilha sonora com certeza ela deixa a pessoa mais tensa.
E diga-se de passagem, é uma trilha sonora linda pra caralho.
Não, velho. Com certeza. Com certeza. Desde o primeiro até os atuais, a trilha sonora sempre foi agradável.
Muito louco.
Inclusive, no 8, inclusive na época do 8 bits já era agradável.
Já era bacana. Foi bem, bem trabalhado.
Isso.
A gente tem que marcar, inclusive, um especial Metal Gear pra poder contar essa história do Metal Gear, não, que tem... é tipo. É muito louco aquela merda.
Tem que ter.
É muita coisa. Tem muita
quando
coisa.
Quando você pensa que tá jogando o primeiro jogo da história, não, você tá jogando o último e por aí vai. Tipo, 3. O 3 é meio que o começo de tudo. O 2 já é quase o final. É muito louco.
A saga
do Nintendinho, tipo, é bem já quase no final da história. É, antes do 4, o 4 é o último. Véio, aquilo é muito na minha cabeça.
Eu jogo Metal Gear na louca. Eu jogo na louca mesmo. Tipo assim, o que der pra mim, eu jogo. Tipo assim, é um jogo de espionagem que eu tenho que me esconder dentro de uma caixa lá e matar
não,
um
não tenho coisa melhor do que você. Tipo, a caixa não tem nada a ver com o ambiente, mas, tipo, beleza, você se toca debaixo da caixa. É meio que uma sátira em relação ao jogo. Você entra debaixo da caixa e um soldado nunca vai te notar ali embaixo. Snake,
answer me! Snake! Snake! Então, galera, pra finalizar, eu vou falar um jogo que é o clássico da aventura. Todo mundo gosta. Eu acho que eu nunca ouvi alguém dizer eu não gosto. É The Legend of Zelda.
Cara,
é um jogo, com certeza, merece aplausos. É um jogo
mais conhecido aclamado. Como Zelda.
Zelda. É, você joga com o Link, mas não, você joga com o Zelda. O nome dele é Zelda. Eu comecei pelo A Link to the Past, que é um jogo que é o The Legend of Zelda do Super Nintendo. Pra mim, ele foi um dos melhores. Foi o meu primeiro. O jogo em si, ele é cheio... Ele é um estilo de jogo que eu gosto. Você tem muito lugar a explorar, tem muitas opções de armas, tem muitos segredos. E ele envolve toda aquela cultura da Távola Redonda, da questão dos guerreiros, né?
Bem medieval.
Bem medieval, bem medieval. E é bem misturado com fantasia, né? O que tornou ainda mais interessante pra mim, porque eu... particularmente sou muito fã de ficção científica, em filmes, em animes, enfim, né? E assim, A Link to the Past, ele me chamou a atenção, me divertiu por vários aspectos, mas principalmente pela inteligência do jogo, de você ter que ir no passado, depois voltar pro futuro para pegar um item, ir no passado e passar numa parte que você já havia derrotado um chefe, mas que ali a paisagem mudou e ali tem não só o lugar novo, mas tem itens novos, monstros novos, enfim, é um
onde
jogo...
Onde era um campo bem esverdeado, essas coisas, outrora era um deserto no futuro, algo assim.
Isso, justamente. Ele foi um jogo extremamente inteligente e eu acho que da saga ele é um dos mais difíceis e um dos mais longos. Ele é muito bom. Quem quiser, eu me indico demais. A Link to the Past, o Business.
Cara, na verdade, de todos os jogos do Legend of Zelda, eu gostei, cara. Até o clássicozinho, que era do Nintendinho também.
Sim,
eu joguei ele versão PC. E depois, Game Boy também, entendeu?
Era muito estranho. Ele parecia mais o Robin Hood do que o Link mesmo.
Ele parecia mais o Robin Hood mesmo.
É muito bacana.
Então, pra encerrar, galera, tipo, Jeff, um jogo de aventura que te marcou. Não pensa muito.
Sonic.
Luan.
Cara, com certeza, The Legend of Zelda.
Camila.
Tomb Raider, né? Não tem nem o que falar.
eu deixei bem clara a minha preferência pro Metal Gear. Então, é isso aí.
Então, galera, muito obrigado por ficarem conosco até o final deste episódio. E antes da gente se despedir, mais uma vez o recado básico para vocês. Compartilhe nas redes sociais, manda no grupo lá dos coleguinhas da escola, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho. E
da família.
Muito obrigado desde já aos nossos ouvintes. Então, galera, é isso aí. Jefferson Bruno aqui. Até o próximo episódio. Falou!
Galera, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui, tá? Moisés Carneiro, um abraço. Até a próxima.
Então, galera, também agradecendo. Um beijo carinhoso pra vocês. Valeu aqui quem fala, Luan Dantas. Paz.
Valeu, galera. Abraço pra todo mundo. Até o próximo.
Vamos já trazer uma garrafa aqui pro quarto. Pode do Mario morrendo.
Ei, mas é isso.
Porque foi muito.
Então, pronto.
Um beijo carinhoso.
Um beijo carinhoso. Aí, pronto.
Pronto. Caralho, bicho.
Ela era uma coelha, velho.
E travou.
Travou bastante.
Tem que falar sobrenome?
Não.
Eu posso nesse primeiro estar no palpite diante de vocês? Posso ir no banheiro?
Não.
E pra aguentar gente trouxa que vai comprar pra caralho.
Prazer, gente trouxa. Caralho, doido.
Voltando. 3, 2, 1, voltando. Eu não lembro onde eu parei agora.
Então é cosplay que tá falando.
É, fazer o link, a conexão deles, vamos lá.
O Zelda, porra. Porra de link.
Pois é, tá off, mano.
Calma aí.
Pode falar? Não lembro o que eu ia falar.
Eu tô te ouvindo, pô.
Eu tô aqui.
Eu tô aqui.
Tá travando, falhando.
Falhou, Moisés.
Eu não lembro. Eu lembro que tinha uma fase na água.
É, e agora lasquei.
Agora eu sei qual é. Agora eu tenho certeza que eu sei qual é.
Ai, pensa que é fácil, né? Ai, tá.
Que diabo é isso do nada, bicho? E eu abusei a voz de vocês. Tchau!
Oi, tá me ouvindo?